Muito bom dia, Srs. Deputados. Nós temos quórum de funcionamento. Vamos, por isso, dar início à nossa reunião, cuja primeira parte consiste na discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, bem como do Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, no âmbito do alegado esquema de corrupção que envolveu, entre outras, as obras de reabilitação do Hospital Militar de Lisboa, com graves prejuízos para o Estado. PSD, quem é que apresenta o requerimento? Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, como é de conhecimento público, três altos quadros com ligações à Defesa Nacional, o ex-diretor de Recursos da Defesa Nacional, o ex-diretor de Serviços de Gestão Financeira, atualmente coordenador sectorial do Conselho Nacional de Planeamento Civil e de Emergência, e o ex-diretor de Infraestruturas e Património da Defesa, que atualmente é coordenador para a Comissão Técnica do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América, foram detidos no âmbito da Operação Tempestade Perfeita, realizada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Sociária, por suspeitas da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, abuso de poder, peculato e participação económica em negócio. No momento em que ocorreram aquelas tensões, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que aquele era o momento de funcionamento da Justiça, escusando-se a dizer quaisquer outros comentários. Ora, determinadas que estão as medidas de coação que impendem sobre os referidos altos quadros, constituídos que estão os mesmos como arguídos, e beneficiando dos direitos que aquela condição lhes confere, estão, do nosso ponto de vista, criadas as condições para que o momento da justiça possa dar lugar ao momento da política. Foi esse momento que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata escolheu assim para dar entrada do requerimento de audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional. Em resposta a este requerimento, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já se mostrou disponível para vir ao Parlamento dar esclarecimentos, conforme declarações proferidas em Paris, à margem de uma visita no âmbito das suas funções enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. Do nosso ponto de vista, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez bem, porque há muitas explicações para dar aos portugueses como se alcança, não só por aquilo que está expresso e descrito no requerimento para a audição destas duas individualidades, mas, e que na generalidade dos casos até é do conhecimento de todos, mas que nós julgamos que mesmo assim nesta apresentação do requerimento e com a paciência de todos vale a pena detalhar. Como sabem, em causa encontra-se um alegado esquema de corrupção que envolveu as obras de reabilitação também do Hospital Militar de Belém, em Lisboa, uma empreitada do depósito de munições da NATO, as obras nos alojamentos de praças de exército da Marinha e da Força Aérea, bem como a utilização de avultadas verbas da Lei de Infraestruturas Militares, ficticiamente gastas em limpezas de terrenos e segurança de edifícios. Ora, relativamente à empreitada de reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém e a sua transformação em centro de apoio para doentes com Covid, recorde-se que a mesma teve início a 19 de março de 2020 e ficou concluída a 14 de abril, ou seja, durou apenas 3 semanas, mas custou 3 vezes mais do que inicialmente previsto. Ao todo foram gastos cerca de 3,2 milhões de euros, quando o valor autorizado era de apenas 750 mil euros. Relativamente a esta derrapagem, Jorge Seguro Sanches, então Secretário de Estado da Defesa Nacional, menos de 4 meses depois da entrada em funcionamento daquela unidade de apoio ao combate à Covid, num primeiro despacho, fez questão de sublinhar as suas suspeitas sobre os ajustes diretos da empreitada, assinalava que a despesa não tinha sido autorizada por si, que o senhor ex-diretor-geral tinha extravasado as suas competências legais, dando ainda conta da resistência e recusa deste em fazer uma discriminação dos valores totais, contratos e valores adjudicados. Salientava ainda não ter recebido do ex-diretor-geral dos Recursos da Defesa Nacional, e passo a citar, resposta satisfatória e exigível às questões de autorização e comunicação das adjudicações realizadas por ajuste direto pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional na obra do CAMA. E que os valores ultrapassaram em muito o plafond a que estavam autorizados os diretores gerais. Por fim, sinalizava que as adjudicações não tinham sido comunicadas aos membros do Governo responsáveis, propondo a realização de uma auditoria à conformidade legal dos procedimentos administrativos e financeiros dos ajustes diretos da empreitada. Uma semana depois, num segundo despacho, este com data de 3 de agosto de 2020, o ex-secretário de Estado da Defesa Nacional, evidenciava o recurso ilegal desses 3,2 milhões de euros a partir de verbas da Lei de Infraestruturas Militares que prevê as alienações, investimentos e obras nos edifícios das Forças Armadas. Não dei acordo, nem despacho, nem tampouco, como foi proposto, a qualquer integração dos projetos do ex-Hospital Militar de Belém no âmbito da Lei de Infraestruturas Militares e da afetação da sua despesa. Nessa conformidade, devem estes projetos serem corrigidos, pode-se ler-se no referido despacho. Bom, para espanto de todos, em outubro de 2020, na audição parlamentar do então Ministro da Defesa Nacional e uma audição de requerimento do PSD, o Dr. João Gomes Cravinho desacreditou o conteúdo destes dois despachos negativos do seu secretário de Estado e desvalorizou em absoluto esta gigantesca derrapagem da empreitada. O então Ministro da Defesa Nacional chegou mesmo a manifestar a sua grande satisfação com a qualidade da obra que será no futuro uma unidade de cuidados continuados. Defendeu igualmente que, e passo a citar, é dinheiro que não se perde, uma valorização do ativo superior ao previsto e que foi tomada a decisão correta. Assumiu que havia um desvio em relação ao valor inicial, mas que não tinha todas as respostas e que foi por essa razão que pediu a auditoria à Inspeção-Geral da Defesa Nacional. A 23 de fevereiro de 2001, em nova audição no Parlamento, o Sr. Ministro João Gomes Cravinho voltou a defender a obra, contestando inclusivamente a existência de qualquer derrapagem. O que é que se entende por derrapagem? Se estamos a falar de uma obra devidamente parametrizada, que acaba por custar mais, podemos falar nisso. Mas aquilo que se verificou não foi isso, mas sim uma obra preparada num curtíssimo espaço de tempo, que acabou por ter uma intervenção maior e que custou mais. Precisando que, passo a citar novamente, derrapagem era se a mesma obra custasse o triplo. Uma coisa é um desvio, outra é uma derrapagem. Custou 3 vezes mais, mas é uma obra mais completa do que tinha sido pensado. Fim de citação. Repare-se que estas declarações foram proferidas no Parlamento já depois do Sr. Ministro ter conhecimento das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, que a auditoria esta comportava acusações ao ex-diretor dos recursos da Defesa Nacional, circunstância que, assinal-se, também foi omitida aos deputados. Mas, diga-se, refira-se que a mesma está em linha com o despacho de envio para o Tribunal de Contas com data 16 de fevereiro de 2021, onde fez questão, novamente, de destacar a utilidade e a valia desta obra, passo a citar, evidente e incontestável, quer nos serviços de saúde prestado, nesse quadro de emergência, quer na valorização futura do património da Defesa Nacional, fim de citação. A desacreditação do Sr. Secretário de Estado, eu estou quase a terminar, Sr. Presidente, e à desvalorização desta gigantesca derrapagem por parte do então Ministro da Defesa Nacional, soma-se também uma tentativa, em parte conseguida, de evitar o escrutínio das conclusões da Auditoria da Inspeção da Defesa Nacional, uma vez que este documento foi classificado de confidencial. Uma classificação, do nosso ponto de vista, de veras singular, porquanto não se vislumbrava, à época, nem se vislumbravam hoje, quaisquer razões que pudessem justificar que uma auditoria de uma obra pública permanecesse secreta. Para como? No mês de abril de 2001, manifestamente contra, enfim, aquilo que era as recomendações ou as sugestões ou as inscrições, os despachos, constantes dos despachos, do seu secretário de Estado da Defesa, e apesar das acusações gravíssimas ao ex-diretor dos Recursos de Defesa Nacional, que já constavam da auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, o então Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, nomeou exatamente este último para Presidente do Conselho de Administração da ETI, ou Impordef, como sabemos, é uma empresa do universo da Holding e IDD Portugal, e presidida, então, por Marco Capitão Ferreira, que é atualmente Secretário de Estado da Defesa. Esta nomeação, sabendo-se, foi feita sem esperar pela avaliação do Tribunal de Contas. O que, do nosso ponto de vista, é prova de confiança por parte do então Ministro da Defesa Nacional ou seu ex-diretor em relação a quem, aliás, tinha, como bem se recordam, preferido rasgados elogios aqui no Parlamento. É uma pessoa extremamente qualificada e capaz e prestou enormes contributos ao Ministério, que lhe estará sempre grato, disse o Ministro João Gomes Cravinho. Recorde-se que Questionado sobre esta nomeação, o Sr. Ministro João Gomes Cravinho referiu em audição realizada a 7 de julho no Parlamento de 2021 que esta tinha decorrido de um pedido expresso pela IDD Portugal, presidida à data pelo, como já referi, atual Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira. Curiosamente, no dia 24 de novembro de 2021, numa audição também aqui no Parlamento, desta feita ao então Presidente do IDD, Marco Capitão Ferreira, este objetou ter feito esse pedido ao Ministro João Gomes Cravinho, referindo que o Estatuto de Gestor Público era claro quanto a essas nomeações serem da competência das tutelas financeiras e sectoriais devidamente articuladas. É um dilema que está também por decidir, mas não é o mais importante. A verdade é que depois de terem sido gastos 3,2 milhões de euros para receber 657 doentes, o CAM-Covid foi desativado, passado um ano, mais concretamente em março de 2021, e em dezembro desse ano foi adaptado para acolher refugiados afegãos. Em agosto do corrente ano, em agosto, o Governo anunciou que desistira da cedência do imóvel à Câmara Municipal de Lisboa, que tinha sido usado como argumento do Sr. Ministro João Gomes Cravinho para efetivamente a sua valorização, e passou este para a responsabilidade do Estado-Maior das Forças Armadas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como se alcança toda esta factualidade, para a qual peço desculpa pela demora na sua exposição, mas que achei que era importante, do nosso ponto de vista, verificam-se prejuízos graves para o Estado, há ajustes diretos que até temos que considerá-los exóticos, há falhas de avaliação, há desautorizações evidentes, há desvalorizações indecifráveis, há ocultações censuráveis, há proteções ininteligíveis, há pressas inexplicáveis, há pelo menos uma nomeação incompreensível e há ainda muitas explicações para dar aos portugueses. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já mostrou, como referi, disponibilidade para as prestar. O Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, por certo, terá igual disponibilidade depois do Ministério da Defesa Nacional reafirmar a sua total colaboração em tudo o que lhe foi solicitado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há rigorosamente nenhuma razão, mas há todas as razões para este requerimento ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar a si e a todos os colegas e colegas deputados. O Partido Socialista, sobre essa matéria, é coerente em relação a tudo o que disse sobre casos semelhantes. O Partido Socialista considera que o Parlamento e as comissões não são órgãos de investigação, mas a eles devem-se dar todos os esclarecimentos no âmbito político sobre todas estas matérias. Tem sido essa a nossa atitude agora e como também tem sido no passado. Permitam-me também que saliente o seguinte, sem me cingir ou não me cingindo exclusivamente aos pedidos do PSD neste requerimento, o que me parece é que este requerimento, a uma determinada altura, é a instrução de um processo de intenções. Ou pelo menos assemelha-se a isso. Algo que o Partido Socialista não partilha nem aceita de bom grado. Algo que é um facto e que é indesmentível. Se nós hoje temos um processo, temos uma investigação criminal, temos todo um caso que motivou a ação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, deve-se exclusivamente à pronta ação do Governo no sentido de enviar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, todas as dúvidas que tinha acerca desse processo. Ou seja, se hoje há uma investigação, se hoje há ou existiram detenções, devem-se à ação do Governo português, nomeadamente do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Ministro, então, dos Negócios Estrangeiros. Da defesa, hoje, dos Negócios Estrangeiros, então, da defesa Nacional. Também referir que a questão do documento classificado não é bem como o PSD referiu. Estamos a falar de um documento que esteve classificado durante 2 meses, foi posteriormente desclassificado, e este mesmo documento foi enviado para o Ministério Público para averiguações. Portanto, não há uma intenção de esconder absolutamente nada. Não obstante tudo isso, nós consideramos, tal como o Sr. Ministro considerou, que faz sentido que o Sr. Ministro seja ouvido. E deve ser ouvido por este Parlamento. Agora, o requerimento do PSD padece de um pequeno problema, de uma inutilidade, de facto, em relação ao seu objeto. Porque deu entrada um requerimento protestativo do Chega para ouvir o Sr. Ministro dos negócios Estrangeiros. E, portanto, o órgão maior ou o local maior deste Parlamento é o seu plenário e, ouvindo o Sr. Ministro no plenário no próximo dia 20, não faz sentido estar a ouvir novamente o Sr. Ministro da Defesa Nacional nesta comissão. E, portanto, pelo facto de o requerimento do PSD acabar por não ter efeitos práticos, porque o Sr. Ministro será ouvido até anteriormente, o Partido Socialista irá votar contra a audição do Sr. Ministro aqui da Defesa, Sr. Ministro dos Estrangeiros, Ministro da Defesa Nacional. Para além disso, o que nos parece é que quem deve responder primeiro sobre esta matéria é o Sr. Ministro, e não o Sr. Secretário de Estado ou então responsável por empresas do setor da Defesa Nacional. E, portanto, também para nós faz sentido primeiro ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional no plenário e, posteriormente, tomar uma decisão sobre a necessidade ou não de ouvir mais entidades ou personalidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha do Chega, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas deputados. O Chega nada tem a opor a ouvir, obviamente, o Sr. Ministro. Agora, achamos que uma vez que deu entrada de um pedido por parte do Chega, como aqui já foi dito, para ouvir, penso eu, que está agendado para dia 20 o Sr. Ministro em plenário, achamos, obviamente, que seria interessante ouvir primeiro o Sr. Ministro em plenário, obviamente, se está, enfim, afirmada a sua presença no dia 20, e, portanto, achamos que essa duplicidade não faz muito sentido, mas, de qualquer maneira, não nos vamos opor ao requerimento do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores e senhoras deputadas. Dizer que da parte iniciativa liberal também não temos nada a opor em relação ao requerimento do PSD. Também temos todo o interesse em que o Sr. Ministro Cravinho seja ouvido em sede de comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do PCP, deseja usar a palavra? Não? Muito bem. Então, deputados, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Sim. Eu pedi-lhe tão conciso quanto possível, mas uso o tempo que for preciso, mas tão conciso quanto possível, porque nós às 10h30 devíamos começar a ouvir a audição do Sr. Almirante Gouveia Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, o que aqui está em causa é o apuramento de responsabilidades políticas. Eu acho que quanto a essa matéria estamos absolutamente todos de acordo. Já não estamos de acordo quanto ao demais. Estava eu a dizer que eu acho que estamos todos de acordo com o que está aqui em causa, e penso que isso não foi posto em causa, não é a intenção do PSD, mais do que apuramento de responsabilidades políticas. Este está aqui em causa, apuramento de responsabilidades políticas. De dois membros do atual governo, ainda que em funções por força de prática de factos ou da atual atuação, em momentos diferentes daquelas dos cargos que hoje desempenham. Segunda nota para dar conta que reparo. Segunda nota que reparo nesta posição muito semelhante entre o Partido Socialista e o Partido Chega, já é a segunda vez, já tivemos no caso do referendo, temos agora no caso desta audição, apenas para dar nota. Terceira nota para dizer que não é a mesma coisa, como sabem os senhores e senhores deputados, o escrutínio do escrutínio que é feito em sede plenária daquele que é feito em sede de comissão. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Todos nós sabemos que não é o mesmo. Todos nós sabemos que não é o mesmo, até porque a dinâmica assim não o permite. Eu não disse que não há escrutínio em plenário, obviamente que sim, mas a eficiência e o nível e o grau e a intensidade que num caso proporciona e que proporciona no outro é radicalmente diferente. Esse escrutínio é bem maior, como sabemos, até pelo modelo de audições em sede de comissão em sede de comissão. Depois dizer que o nosso requerimento é exatamente não apenas do Sr. Ministro, mas também do Sr. Secretário de Estado, pelas responsabilidades que exerceu enquanto Presidente do IAD a Portugal e a sua participação nesta nomeação, que é, do nosso ponto de vista, como eu já referi, um dos pontos que merece, de facto, esse apuramento de responsabilidades políticas. Razão pela qual o requerimento faz todo o sentido do nosso ponto de vista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Alguns Srs. Deputados, a Sra. Deputada Francisca já tinha feito sinal.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Para o Partido Socialista, faz todo o sentido ouvir o Sr. Ministro. A questão não se coloca isso. Aliás, o próprio Sr. Ministro disponibilizou-se para prestar esclarecimentos ao Parlamento. O que não faz sentido é ouvir o Sr. Ministro duas vezes sobre o mesmo assunto. Sob a agenda de cada partido político, ou sob a oportunidade que cada partido político tem sobre um determinado assunto, diz respeito ao próprio partido. Se o PSD e o Chega estão numa competição em saber quem querem ouvir primeiro, bom, nesta matéria o que posso dizer é que o Chega teve mais arte e engenho do que o próprio PSD. Mas isso não nos diz respeito, nós não estamos nem ao lado do Chega, nem ao lado do PSD, nós estamos ao lado de quem quiser, digamos, aprofundar o esclarecimento político. E, portanto, Sr. Presidente, é só para dizer isso, aquilo que nos interessa é que o Sr. Ministro seja ouvido. Em relação ao Sr. Secretário de Estado, nós não dissemos não, o que nós dissemos é que não faz sentido ouvir o Sr. Secretário de Estado sem, primeiro, ouvir aquilo que o Sr. Ministro tem a dizer. Por isso, neste momento, votamos contra o requerimento do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra o requerimento? Partido Socialista. Quem se abstém? Foi falso alarme, Sr. Deputado. Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e com os votos favoráveis dos restantes partidos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar à segunda fase, à segunda parte da nossa reunião. Vamos chamar o Sr. Almirante Gouveia Melo, que já está cá, e agradecer a vossa cumprimento escrupuloso dos horários.